no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, vacinação contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde reduz intervalo da dose de reforço de 5 para 4 meses para brasileiros acima de 18 anos.
E anuncia a aplicação de quarta dose aos imunocomprometidos.
E ainda, Brasil vai doar vacina para países da África, América Latina e Caribe. Luana Karen.
Doação não vai prejudicar o Programa Nacional de Imunizações.
Ser doador de medula óssea, um gesto simples que pode ajudar a salvar vidas.
Campanha quer incentivar a doação. Jéssica Gonçalves.
Para ser um doador, é preciso cumprir alguns requisitos, como não portar doença infecciosa e ter até 35 anos de idade no momento do cadastro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais empregos, produtividade e desenvolvimento.
Ministério da Infraestrutura apresenta balanço de ações no ano em ferrovias, aeroportos, rodovias, portos e hidrovias. Gabriela Noronha.
Foram contratados cerca de 37 bilhões e 600 milhões de reais da iniciativa privada para investimentos nos próximos anos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde. Para ajudar países de baixa renda a aumentar o número de pessoas protegidas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde vai doar vacinas para nações com menos possibilidades de adquirir imunizantes.
Inicialmente vão ser 10 milhões de doses, mas o número pode até triplicar.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 100 países não vão conseguir alcançar a meta de vacinar pelo menos 40% da população contra a Covid-19 até o fim deste ano.
Em cerca de 40 nações, menos de 10% da população foi imunizada.
A OMS afirma que a baixa cobertura acaba favorecendo o surgimento de variantes do vírus, o que prolonga a pandemia.
O Brasil poderá doar até 30 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para países da América Latina, do Caribe e da África. Os imunizantes foram adquiridos por meio do mecanismo COVAX Facility, grupo formado por mais de 150 países, liderado pela Organização Mundial de Saúde, para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas no mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a doação não vai prejudicar o Programa Nacional de Imunizações.
As doações a serem efetivadas pelo governo federal não comprometerão nossa bem-sucedida estratégia de imunização, incluindo a distribuição de doses de reforços e para todos os públicos de todas as faixas etárias que eventualmente forem incluídas no nosso Programa Nacional de Imunizações.
A decisão sobre os países que receberão as doses será tomada pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, levando em conta as nações mais necessitadas. O ministro interino das Relações Exteriores, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, lembrou do apoio que o Brasil recebeu para se tornar um centro produtor e distribuidor de vacinas.
A pandemia demonstrou que a saúde global não pode mais ser dependente de alguns poucos centros de produção sujeitos a constrangimentos e restrições.
De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 381 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas para todo o país. 90% do público-alvo já foi vacinado com a primeira dose e mais de 80% dos brasileiros estão totalmente imunizados. Além disso, cerca de 18 milhões de doses de reforço já foram aplicadas no país. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, com o avanço da vacinação, foi possível reduzir quase 90% do número de óbitos por coronavírus no Brasil. Reportagem Luana Karen.
E o Ministério da Saúde diminuiu o intervalo para aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
A partir de hoje, pessoas com mais de 18 anos de idade que receberam a última dose do esquema vacinal há 4 meses já podem receber a dose de reforço.
O mesmo prazo vale para a aplicação de uma quarta dose aos chamados imunocomprometidos maiores de 18 anos.
Esse grupo inclui pacientes de quimioterapia para câncer, transplantados, pessoas com HIV/AIDS e pacientes que fazem hemodiálise.
Pessoas que foram imunizadas com a dose única da vacina Janssen devem receber o reforço em intervalo de pelo menos 2 meses.
Gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias devem receber o reforço depois de 5 meses da última dose.
Nesse caso, o imunizante recomendado é o da Pfizer.
Para outras pessoas, podem ser aplicadas também as vacinas da AstraZeneca ou da Janssen.
E você pode ajudar a salvar uma vida ou se tornar doador de medula óssea.
No Brasil, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, possui mais de 5 milhões e 400 mil cadastrados.
Para esclarecer e atrair novos doadores, está sendo promovida a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea.
Em 2009, o Cláudio Azevedo descobriu que o filho João, de apenas 2 anos e meio, tinha leucemia mieloide aguda. Na busca por um doador de medula óssea, criou uma campanha na internet. Em 2015, a família descobriu que a irmã recém-nascida do João, Isadora, era 100% compatível. Mas o pequeno não resistiu à espera e morreu pouco depois. No entanto, o projeto de Cláudio não parou.
Através de uma promessa que eu tinha feito com ele, a gente continuou com as campanhas de cadastro de medula óssea, doação de sangue. Iniciou-se o projeto Seja um Herói Salve Vidas, que hoje é um site. A gente, em parceria com os Hemocentros aqui da nossa cidade de região, da região, fazemos o cadastro de medula óssea por várias instituições de ensino, empresa. E essa luta não é só para o João. A gente sabemos da necessidade de muitas pessoas hoje.
No Brasil, o REDOME, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, é administrado pelo Instituto Nacional de Câncer. Criado há 28 anos, o banco de dados possui mais de 5 milhões e 400 mil cadastrados e é o terceiro maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. A coordenadora técnica do REDOME, Daniele Oliveira, explicou que quando o paciente não encontra um doador compatível no país, é feita uma busca em bancos de dados internacionais.
Esse registro, na verdade, faz parte de uma rede de cooperação internacional com registros de mais de 50 países, que totalizam 38 milhões de doadores. Então, hoje, quando um paciente não tem doador, ele vem ao REDOME para buscar um doador. Se esse doador não existe no nosso registro, ainda existe a possibilidade de encontrar um doador para esse paciente em outro registro.
A medula é um tecido líquido gelatinoso que fica dentro dos ossos. Tem papel fundamental no desenvolvimento das células sanguíneas, responsáveis pela defesa do organismo contra infecções e pelo sistema de coagulação. O transplante é indicado para algumas doenças, como leucemias e linfomas. Para ser um doador, é preciso cumprir alguns requisitos, como não portar doença infecciosa e ter até 35 anos de idade no momento do cadastro. É o que disse a chefe da subseção de triagem clínica da Fundação Hemocentro de Brasília, Isnara. Lima.
Para se candidatar para a doação de medula óssea, você tem que comparecer ao Hemocentro com um documento de identidade e tem que ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado de saúde. Nesse momento, será feito um cadastro e você fará parte do REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, e vai ser retirada apenas uma amostra de sangue, 5 ml, para a realização dos exames, inclusão do cadastro.
Foi um voluntário que salvou a vida da enfermeira Lilian Alves, de 34 anos. Em 2019, ela descobriu que tinha leucemia mieloide aguda, mas após achar um doador compatível, superou a doença.
Hoje, se eu pudesse dizer algo para o meu doador, seria: eu não te conheço, mas eu te amo muito e eu sou infinitamente grata pelo seu sim.
Para saber mais sobre a doação de medula óssea, acesse o site do REDOME no endereço redome.inca.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Beneficiários com o NIS, Número de Identificação Social, Final 7, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias vão receber, em média, quase R$ 410.
São quase 6 bilhões de reais que vão circular na economia.
E o Ministério da Cidadania está notificando pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial.
Pela primeira vez, cerca de 1 milhão de beneficiários vão receber até amanhã mensagens de celular com orientações sobre denúncia de fraudes e devolução voluntária de recursos do auxílio.
Elas foram indicadas pelos órgãos de controle por terem recebido o auxílio fora das regras do programa, como terem vínculo empregatício, benefícios previdenciários, CPF irregular e servidores públicos. Por isso, devem devolver os valores ao governo.
E atenção, as mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania contêm o registro do CPF do beneficiário e o link iniciado com gov.br.
Também é importante observar o número do remetente. As mensagens serão enviadas pelos números 28041 ou 28042.
Mais de 2 mil quilômetros de rodovias renovadas, pedidos para a construção de 12 mil quilômetros em ferrovias, 13 terminais de portos arrendados e 22 aeroportos leiloados.
Ações do Ministério da Infraestrutura realizadas este ano.
De acordo com o balanço divulgado hoje, mais de 37 bilhões e 600 milhões de reais vão ser investidos em ferrovias, aeroportos, rodovias, portos e hidrovias.
Em 2021, 108 obras foram entregues pelo governo federal. O número faz parte do balanço divulgado pelo Ministério da Infraestrutura nesta segunda-feira e representa um recorde comparado a 2020 e 2019. De acordo com o governo, ao longo do ano, foram pavimentados, duplicados ou recuperados 2.050 quilômetros de rodovias. Além disso, foram contratados cerca de 37 bilhões e 600 milhões de reais da iniciativa privada para investimentos nos próximos anos. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, os investimentos têm feito diferença na vida do cidadão.
Nós vamos ter o brasileiro mais conectado, nós chegaremos cada vez mais longe, né? As regiões estão sendo conectadas, estamos olhando todas as regiões e a provisão de infraestrutura em todas elas, construindo projetos sustentáveis e tenho certeza que a nossa infraestrutura vai ser uma alavanca aí para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para o aumento de produtividade.
De acordo com o balanço, um total de 39 ativos foram concedidos à iniciativa privada em 2021, incluindo 22 aeroportos, 13 portos e 3 rodovias. O ministro destacou ainda a aprovação do Marco Legal das Ferrovias, projeto que cria uma nova modalidade de investimento, e do projeto ProTrilhos, que já recebeu 49 pedidos de autorizações para a construção de novas ferrovias e novos pedidos deverão ser feitos.
Mais pedidos serão protocolados brevemente. Esses 49 requerimentos já representam aí a construção de 12.900 mil quilômetros de novas ferrovias, nada mal para um país que em 150 anos tinha feito 28 mil e tinha metade disso praticamente operando. E mais 165 bilhões de investimentos projetados.
Para 2022, o Ministério da Infraestrutura quer leiloar mais 50 ativos de transportes, o que deve garantir mais de 165 bilhões de reais em investimentos da iniciativa privada. São mais de 8 mil quilômetros de rodovias e 14 projetos de concessão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o país tem tudo para atrair investimentos privados e gerar novos empregos.
A gente vai terminar o ano que vem com mais de 300 bi de investimento. Se eu considerar aí investimentos em concessões, mais os investimentos em autorizações ferroviárias, e se eu pegar juntar isso com óleo e gás, com saneamento, com energia, o Brasil vai superar 1 trilhão de reais. Vai ser o país com a infraestrutura mais privada do mundo.
Está prevista para o ano que vem a 7ª e última rodada de concessão de aeroportos da Infraero, que ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil e do Tribunal de Contas da União. Ao todo, serão entregues à iniciativa privada 16 aeroportos, entre eles os de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Reportagem Gabriela Noronha.
De olho no que crianças e adolescentes estão vendo na TV, em serviços de streaming ou jogando no videogame.
Classificação indicativa do governo vai passar por mudanças.
Os detalhes daqui a pouco.
Manter a preservação da floresta amazônica e incentivar o crescimento econômico da região.
Para isso, famílias que vivem em assentamentos vão ter acesso à regularização das propriedades e infraestrutura para produzirem sem agredir o meio ambiente.
A iniciativa busca promover a regularização fundiária, recuperação ambiental, inclusão produtiva e infraestrutura social, ou seja, ter uma produção sustentável garantindo renda e qualidade de vida ao agricultor. É o que disse o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho.
Então esse projeto ele trata basicamente de unir a questão da regularização fundiária, da regularização ambiental, mas também com o viés de dar a essas famílias a condição de que elas produzam e sejam sustentem a partir daquela terra suas famílias.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fecharam um acordo de cooperação de captação de recursos para o projeto. O aporte financeiro do projeto virá do BNDES e de empresas privadas, como comentou o presidente do banco, Gustavo Montezano.
O futuro é um futuro de inovação, então a gente tem que fazer coisas de forma diferente. E é um futuro de convergência, de colaboração.
Além de regularizar as propriedades, o projeto define áreas específicas para atividades de produção e oferece infraestrutura. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a parceria entre o INCRA e o BNDES resgata a dignidade dos moradores da região amazônica.
Vamos identificar quem precisa de reserva legal, quem precisa de mata ciliar, como é que ele vai fazer, quem tem sobra. Aí depois nós vamos levar a infraestrutura tão necessária. Não adianta jogar, colocar a pessoa na terra, né, dar o título, mas ela não ter condições de moradia, de energia elétrica, de água de boa qualidade, né, de casa melhor, de educação. Então, tudo isso vocês estão olhando nesse projeto.
O projeto vai priorizar áreas localizadas em Macapá, Marabá, Porto Velho e Boa Vista, com locução de Paulo La Sálvia, reportagem Xmênio Oliveira.
Compra e entrega de cestas básicas, itens de higiene, limpeza e máscaras.
Desde o início da pandemia, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já desenvolveu mais de 300 ações.
Um benefício direto a 50 milhões de brasileiros.
Entre as ações, verbas para 2 mil asilos, creches e outras instituições em 18 estados.
O repórter Carlos Molinari foi conhecer de perto o impacto desta ação no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, em Brasília, que cuida de 90 idosos.
O Lar dos Velhinhos Maria Madalena existe desde 1980 e sempre contou com doações para se manter. Com a necessidade de se precaver da Covid-19, a instituição utiliza 200 caixas de luvas, 5 mil capotes, 9.500 máscaras, 400 litros de álcool gel por mês. Gastos extras que não existiam antes da pandemia, como reforçou o enfermeiro Diogo Vitor.
E algo que ninguém esperava nesse momento. Então, a instituição, a gente tira de onde não tem para acrescentar, para poder ajudar no controle dos idosos nessa pandemia.
Durante a pandemia, a generosidade diminuiu. Para fechar a conta de cada mês, a instituição e mais de 2 mil outras por 18 estados do Brasil contaram com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Desde março de 2020, mais de 160 milhões de reais foram investidos em lares como este e outros 5 milhões foram utilizados para a compra de alimentos, itens de higiene e limpeza e máscaras. Ana Paula Neres, coordenadora desta instituição, conta como utilizou o recurso enviado ao asilo.
E a gente fez aquisição, claro, tinha todo um plano de trabalho, onde todos os itens que a gente poderia, né, adquirir com esse valor que foi repassado, e aí houve a prestação de contas, a gente fez a prestação de contas, e aí nesse momento que esse recurso chegou, foi muito proveitoso dentro da instituição.
Além de beneficiar asilos e creches, várias outras ações e projetos foram feitos para garantir a segurança alimentar das populações mais vulneráveis, alcançando mais de 1 milhão e 700 mil brasileiros, foram investidos 55 milhões de reais e 600 mil cestas básicas foram distribuídas para indígenas, quilombolas e famílias de baixa renda, como garantiu a ministra Damares Alves.
Desde o primeiro dia de pandemia, nós já somamos mais de 300 ações apenas neste Ministério de Enfrentamento à Pandemia, cuidando do nosso país, que alcançaram crianças, idosos, mulheres, indígenas, quilombolas, ações que foram destinadas a mais de 50 milhões de pessoas.
No total, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentou ao Comitê de Crise para Supervisão e monitoramento dos impactos para a Covid-19, além de mais de 300 de ações, um balanço de mais de 333 milhões de reais investidos, envolvendo o trabalho de 3 milhões e 200 mil agentes públicos. Reportagem, Carlos Molinari.
Com a tecnologia mais próxima, crianças e adolescentes têm acesso a uma série de conteúdos que muitas vezes não são adequados a eles.
Para ajudar os pais no monitoramento, existe a classificação indicativa, ou seja, se o programa, filme ou jogo eletrônico é adequado à idade da criança.
E a classificação indicativa vai passar por mudanças a partir do ano que vem.
O processo de classificação indicativa vai ter mudanças para programas exibidos em espetáculos públicos, TV, rádio, cinema, jogos eletrônicos, aplicativos, jogos de interpretação e estratégia e serviços de streaming. As empresas deverão informar se os conteúdos exibidos foram classificados previamente por quem os produziu ou se passaram pela análise e classificação etária realizada pelo Ministério da Justiça. As obras com autoclassificação vão ter prazo para substituir a classificação indicativa provisória pela atribuída pelo Ministério da Justiça. Eduardo de Araújo Nepomuceno, coordenador de política de classificação indicativa do Ministério da Justiça, falou sobre outras alterações.
A gente tem uma pequena alteração no fluxo de classificação da TV aberta, né? Hoje as obras que são de exibição única, como os filmes, eles agora passam a ser submetidos ao Ministério da Justiça antes de sua exibição. Foram criadas algumas regras específicas para trailers, para teasers, para chamadas de programação, que agora vão trazer uma informação sobre classificação indicativa.
O psicólogo Eduardo Gonçalves Dias reforçou a importância de se prestar atenção à classificação indicativa.
Alguns pais não ligam para o que os filhos, os jovens estão consumindo. A tecnologia hoje em dia acabou sendo uma forma de deixar as crianças quietas. Só que pensando a longo prazo, isso pode trazer problemas gravíssimos para a evolução do nosso jovem. Quando ele entra em contato com algo, algum conteúdo que ele ainda não está pronto ou que não vai ser elaborado de uma forma construtiva pela família, pode ser um problema.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a classificação indicativa ajuda a fornecer mais informações aos pais e destacou que as novas regras são um avanço.
E hoje, qual é a nossa preocupação? Que cada um possa assistir o que quiser, mas que cada um também possa ter o direito de não assistir.
Na casa de Janaína Aniceto, a classificação indicativa é levada a sério. Ela contou que a filha de 2 anos e meio assiste ao que é recomendado para a idade e sempre com supervisão dos pais.
Assiste o ideal e o real, que o ideal seria a gente assistir antes, mas como não é possível, a gente assiste junto com ela e também a gente sabe que alguns títulos não são indicados, né? A gente respeita a classificação.
A análise para a classificação indicativa é baseada em 3 eixos temáticos, que envolvem violência, sexo e nudez e drogas. A norma com atualização das regras sobre classificação indicativa entra em vigor no dia 3 de janeiro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Foram publicadas hoje as restrições para ingresso de estrangeiros no Brasil para prevenir a disseminação do coronavírus.
Os viajantes devem apresentar à companhia aérea antes do embarque o resultado de teste negativo para Covid-19.
Não precisam apresentar o certificado de vacina os brasileiros e estrangeiros que moram no país e que não estejam completamente imunizados.
Também deve ser apresentado o comprovante de vacinação que prove que a última dose foi aplicada há pelo menos 14 dias.
A Secretaria Nacional do Consumidor vai notificar a Itapemirim Transportes para apresentar informações sobre o cancelamento de voos, atendimento aos consumidores, reacomodações e reembolso das passagens aéreas comercializadas.
Na noite de sexta-feira, a empresa comunicou à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que suspendeu temporariamente as operações no Brasil e cancelou todos os voos já previstos.
A Secretaria recomenda aos consumidores que registrem reclamação formal na plataforma consumidor.gov.br, que faz a mediação entre clientes e empresas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF divulga calendário de julgamentos do primeiro semestre de 2022.
Ministérios públicos recomendam que Estado da Paraíba obrigue passaporte da vacina em espaços que forneçam alimentos.
Em Santa Catarina, padrasto obtém guarda unilateral da enteada de 6 anos de idade.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Uliana Gomes.
STF divulga calendário de julgamentos do primeiro semestre de 2022.
Entre os destaques da pauta está o referendo da liminar, que determinou a exigência de comprovante de vacina para quem vem do exterior. Carolina Chaves.
Na primeira sessão plenária de 2022, marcada para 2 de fevereiro, o Supremo vai dar continuidade ao julgamento sobre as restrições impostas às operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Ainda em fevereiro do ano que vem, o plenário do STF pretende analisar a liminar que determinou a exigência de comprovante de vacina para quem vem do exterior, e a liminar que suspendeu regras da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência que proíbem empresas de exigirem comprovante de vacinação na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador. Estão previstas 39 sessões plenárias de julgamento a serem realizadas pelo STF entre fevereiro e junho de 2022.
É possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e proteger interesses de crianças e adolescentes.
O entendimento é do STJ, Thiago Gomide.
O caso analisado foi um pedido de habeas corpus em que o devedor alegou que o Conselho Nacional de Justiça orientou os magistrados do país a avaliarem a possibilidade de cumprimento das prisões em regime domiciliar em razão da pandemia. A terceira turma, no entanto, manteve a ordem de prisão civil em regime fechado. O relator, ministro Moura Ribeiro, levou em conta o aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Brasil, além da diminuição dos registros de casos e de mortes. Para uma magistrado, é importante retomar o uso da medida coativa da prisão civil, que, segundo ele, se mostra eficaz para obrigar o devedor de alimentos a cumprir com as obrigações.
A Justiça de São Paulo determinou a exclusão de uma das partes de uma sociedade empresarial.
A empresa de fabricação e comércio de móveis foi fundada por 2 irmãos que mantiveram-se ligados a ela por meio de pessoas jurídicas.
Em 2018, a empresa sofreu uma grave queda de faturamento e os irmãos discordaram entre si sobre a distribuição de lucros.
Um dos sócios retirou valores do caixa da sociedade, que totalizaram cerca de R$ 638 mil.
O magistrado concluiu que a integridade patrimonial da sociedade foi violada.
O réu foi condenado a deixar o quadro de sócios.
Ministérios públicos recomendam que Estado da Paraíba obrigue passaporte da vacina em espaços que forneçam alimentos.
O governador tem 5 dias para informar sobre o acatamento da recomendação. Verônica Macedo.
O Ministério Público Federal, o MP da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público de Contas recomendaram ao governador que obrigue a apresentação do passaporte de vacina também em shoppings e salões de beleza do estado paraibano, além de serviços que contêm espaços que forneçam alimentos de forma distinta do delivery. Segundo a recomendação, em razão da nova variante Ômicron, os casos de coronavírus podem aumentar nos próximos meses, ocasionando aumento de mortes por conta da doença. Os ministérios públicos querem a adoção imediata de medidas para a exigência do comprovante de pessoas maiores de 18 anos como requisito para ingresso e permanência nos estabelecimentos.
Em Santa Catarina, um homem conseguiu na justiça o reconhecimento da paternidade socioafetiva e obteve a guarda unilateral da enteada de 6 anos de idade.
Ele teve um relacionamento de 3 anos com a mãe da criança, mas terminou por conta da dependência química da mulher.
A mãe perdeu a guarda da filha por expor a criança a locais e perigos decorrentes do uso de drogas.
Diante dessas informações, o juiz concedeu o reconhecimento da paternidade socioafetiva ao padrasto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. Para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite para você.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova regulamentação de cobrança do ICMS em operação interestadual.
Em balanço do ano, Pacheco destaca a aprovação de projetos importantes para superar efeitos da pandemia.
Votação do orçamento adiada. Parlamentares ainda buscam acordo sobre relatório final.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou alterações na Lei Candir para regulamentar a cobrança do ICMS. A proposta confirma uma decisão do STF sobre o tema.
Um dos destaques trata da cobrança do imposto sobre o transporte interestadual de passageiros. Os senadores também aprovaram um empréstimo para o programa de combate à violência no estado do Ceará. Repórter Raquel Teixeira.
Com a alteração na Lei Candir, o consumidor final não precisará pagar a diferença entre as alíquotas estaduais do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, quando comprar uma passagem para viajar entre dois estados. Fica regulamentado que a cobrança deve acontecer apenas no local onde há a prestação do serviço, ou seja, a cidade onde o viajante embarca. O relator, Jax Wagner, do PT da Bahia, esclareceu que as mudanças na lei não provocarão perda econômica para nenhum estado.
Não há perda para ninguém, porque assim já é feito há 5 anos. Apenas nós estamos cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal, no sentido que para a continuidade da cobrança era necessário essa lei complementar.
Também foi aprovado o empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, no valor de US$ 52 milhões, para financiar parte do programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Estado do Ceará.
Ainda sem acordo sobre o relatório final, a votação da Lei Orçamentária Anual na Comissão Mista de Orçamento foi adiada para amanhã. Senadores e deputados ainda analisam a proposta e buscam mais dinheiro para educação e saúde.
Alguns parlamentares também criticam o aumento do fundo eleitoral para R$ 5,1 bilhões. O repórter Maurício De Sante traz mais detalhes.
Muitos parlamentares não tiveram tempo de ler o documento que foi entregue de madrugada e pediram pelo menos um dia a mais de prazo para estudar o relatório. Mas duas questões já despertaram a atenção de senadores e deputados. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que um desses pontos é o aumento dos recursos para a educação.
Teve um compromisso público assumido por essa comissão que nós voltaríamos ao patamar de 2019 atendendo a educação do país. Em dado momento, o relator, junto com a assessoria, chegou a um número que não exatamente atende à demanda e à proposta da comissão.
Rose de Freitas destacou ainda as críticas de muitos congressistas diante do aumento do fundo eleitoral de 2,1 bilhões no projeto original para R$ 5,1 bilhões. O relatório final do orçamento prevê que o salário mínimo em 2022 será de R$ 1.210. Já os recursos para o Auxílio Brasil ganharam um acréscimo de R$ 54,4 bilhões e devem atender 17,9 milhões de famílias no ano que vem.
O relatório sobre a Lei Orçamentária de 2022 ainda prevê inflação de 5,02%, taxa de juros de 11,25% e dólar a R$ 5,55 no próximo ano.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, fez um apelo para que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, assuma a liderança de um movimento para reduzir o valor do orçamento de 2022 destinado ao fundo eleitoral.
Na última sexta-feira, senadores e deputados federais abriram caminho para garantir o dinheiro do fundo eleitoral, com a derrubada do veto presidencial ao dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que tratava da questão. O Congresso Nacional deve decidir se o valor ficará mesmo em 5 bilhões e 700 milhões de reais com a votação do projeto de lei orçamentária de 2022.
Para Esperidião Amin, é inaceitável que, diante de um cenário de crise e com total reprovação da opinião pública, o Congresso Nacional não consiga, por meio de acordo, pelo menos reduzir o valor desse fundo.
Em termos práticos, presidente, eu me coloco no lugar do presidente da República. Se for este número, ele é obrigado a vetar de novo. E nós vamos prolongar pelo ano de 2022 um tema que é repudiado pela opinião pública e, o que é pior, coloca a política e as instituições democráticas no banco dos réus.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o fato de vetos importantes não terem sido apreciados neste ano, entre eles o que, segundo ele, impõe enorme prejuízo a 5 milhões de pessoas com lúpus e epilepsia.
Ele também citou o veto ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e o feito ao programa que permite a quebra de patentes de vacinas e remédios para combate à pandemia de Covid-19. Paim defendeu colocá-los em pauta em fevereiro.
Com o avanço da vacinação, vários países registram queda no número de óbitos e casos graves. Vejam a importância da vacina, mas a falta de vacina, principalmente pelos países menos desenvolvidos, países pobres, impedem o avanço do combate à Covid-19.
Senadores manifestaram apoio aos servidores da Anvisa, que estão sofrendo ameaças.
A agência autorizou a aplicação de vacinas contra o coronavírus em crianças, mas desde então, técnicos vêm sofrendo ameaças de morte. A reportagem é de Yara Farias Borges.
As ameaças tiveram início após o presidente Jair Bolsonaro criticar a autorização da Anvisa para a aplicação de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Em sua fala, o presidente pediu a publicação no Diário Oficial dos nomes dos responsáveis pela decisão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o que chamou de politização em relação às decisões da agência.
É inaceitável qualquer intimidação ou ameaça em função de decisões que são tomadas livre e autonomamente por uma agência reguladora a partir de critérios técnicos e científicos. É lamentável que haja esse tipo de politização, isso é intolerável, tem a solidariedade e o apoio irrestrito do Senado Federal.
O senador Rogério Carvalho, do PT Sergipano, também criticou as ameaças à instituição.
Isso que nós estamos vendo é fruto da ignorância, do desrespeito às instituições e de um trabalho orquestrado. E a decisão da agência, neste caso, ela decorre de estudos sérios. Eu quero também dizer ao presidente Barra Torres que ele mantenha a sua capacidade, a sua clarividência sobre o seu papel e sobre o papel da Anvisa, que tem feito muito bem ao Brasil e aos brasileiros.
A senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, pediu providências.
Perseguir os técnicos da Anvisa, gente, que eu faço um apelo ao Senado e ao Congresso Nacional que a gente se manifeste sobre isso. Não é possível que os técnicos da Anvisa trabalhem com medo de autorizar o que é óbvio, que a ciência prova que é essencial.
A Anvisa solicitou investigações sobre as ameaças de morte, bem como proteção policial para garantir a segurança dos servidores.
Ao fazer um balanço das atividades de 2021, o presidente do Senado reafirmou o compromisso da instituição com a democracia.
Rodrigo Pacheco destacou a aprovação de 401 proposições pelo Senado, com grande parte voltada para a redução dos impactos da pandemia na vida da população brasileira. Reportagem de Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Senado Federal deve se manter vigilante na defesa do Estado Democrático de Direito.
Não há nada mais importante que o Senado Federal manter-se sempre vigilante, atento, reativo e propositivo na defesa de algo que nos une, o Estado Democrático de Direito.
Rodrigo Pacheco apresentou os números das propostas aprovadas em 2021 informando que grande parte delas buscou atenuar os efeitos da pandemia.
Destaco que o plenário do Senado Federal aprovou, na sessão legislativa de 2021, 181 projetos de lei ordinária, 15 projetos de lei complementar, 13 propostas de emenda à Constituição, 38 medidas provisórias, 82 indicações de autoridades, 32 projetos de decreto legislativo e 40 projetos de resolução do Senado Federal.
Entre os destaques apontados pelo presidente estão as aprovações das PECs emergencial e dos precatórios e a MP do Auxílio Brasil.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Orçamento adia votação de relatório final para terça-feira.
Parlamentares concluem votação de mudanças nas regras do Fundeb.
Câmara aprova projeto que beneficia servidores da saúde e da segurança durante a pandemia.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a contagem de tempo de serviço para obter benefícios mesmo durante a pandemia, para servidores da saúde e da segurança. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que os servidores públicos, civis e militares das áreas de saúde e segurança pública do governo federal, estados e municípios tenham o tempo de serviço contabilizado normalmente no período da pandemia, para fins da concessão de benefícios como quinquênios, anuênios, triênios e licenças-prêmio. O tempo de serviço que dá direito a esses benefícios foi suspenso em maio de 2020, quando foi aprovada a lei complementar que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Essa lei suspendeu a contagem desse tempo para efeitos de benefícios para todas as categorias de servidores públicos. O projeto, apresentado pelo deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, prevê uma exceção para os servidores da saúde e da segurança pública, mas proíbe o pagamento retroativo dos atrasados e a concessão dos benefícios até 31 de dezembro de 2021, quando termina oficialmente o Programa de Enfrentamento à Covid. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e rendeu discussão em plenário. O deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, questionou a exceção dada aos servidores de saúde e segurança pública. Ele disse que reconhece a importância dessas categorias no combate aos efeitos da pandemia, mas reforçou a necessidade de reduzir o aumento de gastos públicos no período.
Esse Congresso assumiu um compromisso de reduzir o aumento das despesas públicas, congelando aumento de salário dos servidores até o fim deste ano, uma vez que os servidores não tiveram perda de renda ao longo da pandemia, ao contrário da grande maioria dos brasileiros, e também interrompendo o prazo de contagem dos benefícios de anuênio, quinquênio, de férias-prêmio e por aí vai.
O autor do projeto, o deputado Guilherme Derrite, defendeu a medida como justa para categorias profissionais que atuaram diretamente no combate à pandemia.
Que esse projeto nada mais faz do que corrigir uma grande injustiça com os profissionais da saúde e da segurança pública no Brasil. Esses profissionais que não pararam de trabalhar, trabalharam ininterruptamente durante o período da pandemia, e mais do que isso, são os profissionais que estiveram na linha de frente. Quando o coronavírus ainda era uma grande dúvida, ninguém sabia como seria tratado, se o tratamento precoce funcionaria, se as vacinas chegariam. Esses profissionais não deixaram de executar as suas missões nas ruas.
O projeto que permite a contagem de tempo de serviço durante a pandemia para efeitos de benefícios como quinquênios e licenças-prêmios para servidores das áreas de saúde e segurança pública segue para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, cita alguns dados da educação brasileira para alertar que o setor não vai bem. De acordo com o parlamentar, entre 2019 e 2021, a evasão escolar subiu 171% e o Brasil ocupou as últimas posições no ranking de provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA.
Flávio Nogueira entende que é dever do Estado elaborar um Plano Nacional de Educação que contribua para reverter o quadro atual e oriente os gestores municipais a direcionar recursos ao setor. Para o deputado, se não houver um investimento robusto na educação dos jovens, o Brasil deverá ter mais presídios no futuro.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, informa que vai destinar recursos para o Instituto Federal do Maranhão, da cidade de Caxias, mas com o compromisso da instituição de implantar polos regionais remotos nos municípios de Matões e Parnarama.
Rubens Pereira Júnior avalia que o desmonte da educação promovido pelo governo faz com que as emendas parlamentares se tornem cada vez mais essenciais para a manutenção das universidades públicas e dos institutos federais.
José Ricardo, do PT do Amazonas, lamenta o aumento da fome, da miséria e da falta de esperança no Brasil e sugere a leitura de alguns livros que, segundo ele, podem acalentar o coração daqueles que passam por dificuldades.
Uma das sugestões de José Ricardo é o livro Cantares e Lembrares do Povo, que recorda a história de Dom Jorge, um bispo dedicado ao povo de Itacoatiara. Ele também cita Vidas que Falam, que conta a luta de 33 pessoas pelos direitos à promoção da vida, à paz e à justiça no Amazonas.
O projeto de lei que muda as regras do Fundeb foi aprovado na Câmara. Os deputados rejeitaram as mudanças feitas pelos senadores e agora o texto segue para a sanção presidencial. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silva Munhato.
A Câmara concluiu a votação do projeto que altera a regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Foi rejeitada a emenda do Senado que proibiu o repasse de recursos do fundo para escolas do Sistema S. Outra emenda rejeitada determinava o uso dos recursos do fundo apenas para profissionais que estivessem efetivamente em exercício nas escolas. Ou seja, evitava o repasse para servidores cedidos para outros órgãos, por exemplo. O deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, relatou as emendas em plenário e optou por manter o texto original da Câmara. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, defendeu destaque para manter a emenda do Senado sobre o Sistema S.
Porque o que está em jogo, na verdade, é criar um verdadeiro mercado de profissionalização, de mercantilização na educação, para que se ofereça cursos de aperfeiçoamento, visando, inclusive, o novo ensino médio, que merece um debate muito mais aprofundado e qualificado da forma como está sendo discutida e implementada. Portanto, dinheiro público deve ser para educação pública. O Fundeb deve ter essa finalidade e não o desvio de recursos para o Sistema S.
Mas as duas emendas foram rejeitadas e agora o projeto vai para a sanção presidencial. A proposta adia para 2024 a definição de novos índices para rateio dos recursos do Fundeb. O texto ainda especifica que os psicólogos e assistentes sociais atuantes nas escolas poderão receber remuneração com recurso do fundo, desde que não saiam do total de 70% reservado aos profissionais de educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do PSL, parabeniza os novos integrantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O deputado, que participou da cerimônia de formatura de 413 soldados da Corporação Fluminense, pede mais investimentos para as forças de segurança do Estado.
Luiz Lima cobra do governo do Rio de Janeiro a aquisição de carros blindados, coletes e armamentos, principalmente para os policiais que atuam em áreas de grande vulnerabilidade social e alta taxa de crimes.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apresentou projeto que prevê indenização às famílias das vítimas do incêndio da Boate Kiss, ocorrido em 2013 na cidade de Santa Maria. A tragédia matou 242 pessoas e feriu outras 636. O julgamento do caso foi finalizado no dia 10 de dezembro e condenou 4 pessoas.
O projeto de Pompeu de Matos prevê o pagamento de R$100 mil às famílias das pessoas falecidas no incêndio. Já as que ficaram com sequelas decorrentes da tragédia receberiam R$50 mil. O deputado ressalta que as perdas são irreparáveis, mas considera que a indenização é uma forma de reconhecer que houve uma falha coletiva.
Política.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, acusa o presidente Bolsonaro de ser preconceituoso contra negros, índios, LGBTs e quilombolas e de ainda influenciar parte da população a agir como ele. Na visão do deputado, a disseminação do ódio vai imperar no Brasil enquanto Bolsonaro estiver na presidência.
Élder Salomão também responsabiliza o presidente por negar a ciência, fazer oposição à vacina e difundir o tratamento precoce para a Covid, comprovadamente sem eficácia, além de divulgar fake news pelas redes sociais e atacar a liberdade de imprensa.
Na opinião de Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, enquanto o povo passa fome, o presidente Bolsonaro age como se estivesse em campanha eleitoral. O deputado avalia que Bolsonaro aproveitou a tragédia provocada pelas chuvas na Bahia para promover aglomerações e passeatas.
Marcelo Nilo também considera inaceitável que um presidente da República declare que a contaminação da população é melhor do que a vacinação. Na avaliação do parlamentar, Jair Bolsonaro governa de forma irresponsável e desumana.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e nas comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Desenvolvimento Regional.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, se solidariza com a população mineira e baiana atingida pelas fortes chuvas que deixaram milhares de pessoas desabrigadas nos dois estados. Ele também critica o presidente Bolsonaro por comparar o isolamento imposto pelas enchentes com o isolamento social da pandemia.
Segundo Júlio Delgado, diferentemente do isolamento social da pandemia, a população do norte de Minas, atingida pelas enchentes, foi impedida, por exemplo, de ir às farmácias, aos mercados ou a qualquer outro lugar.
Lídice da Mata, do PSB, presta solidariedade à população do extremo sul da Bahia, atingida pelas enchentes na região. Ela lamenta que mais de 220 mil pessoas tenham sido impactadas pelas fortes chuvas. A deputada ressalta que na cidade de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, não chovia tanto desde a década de 1960.
Lídice da Mata também critica a forma como o presidente Jair Bolsonaro se referiu à população atingida. Segundo ela, além de usar termos jocosos para falar da situação vivida no sul baiano, Bolsonaro permitiu que sua equipe de segurança agredisse dois jornalistas no município de Itamaraju.
Domingos Sávio, do PSDB, também se solidariza com a população do noroeste de Minas Gerais e sul da Bahia, afetada pelas enchentes. Ele lembra que no lado mineiro, as principais regiões atingidas são o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri.
Domingos Sávio pede que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, haja com rapidez, dando todo o suporte possível à Defesa Civil Nacional e contribuindo para a recuperação de vias públicas e moradias.
Hildo Rocha, do MDB, destaca recentes visitas realizadas a municípios do Maranhão. Em São Luís, ele participou do 8º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial, organizado pela Prefeitura da capital.
Hildo Rocha ainda participou da entrega de equipamentos agrícolas no município de Bom Jesus das Selvas. O congressista ressalta que entregou à comunidade de Bons Sonhos uma retroescavadeira hidráulica que, segundo ele, vai beneficiar cerca de 1000 famílias que vivem da agricultura familiar e da piscicultura.
Agricultura.
Preocupado com a seca no Rio Grande do Sul, Marcon, do PT, afirma que os agricultores já perderam a colheita de milho e de feijão e que não estão confiantes em plantar soja. Ele ressalta que, além do prejuízo na produção, os pequenos agricultores continuam sem nenhum amparo do governo federal.
Marcon reivindica que o presidente Bolsonaro disponibilize recursos aos agricultores a juros zero para possibilitar o replantio do milho, da soja e do feijão. O parlamentar também cobra o envio de ajuda aos municípios para que possam puxar água para as comunidades rurais.
Economia.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, critica o novo aumento da taxa de juros básica da economia brasileira, anunciado pelo Banco Central no início do mês.
Paulo Ramos argumenta que o aumento dos juros provoca um impacto de bilhões na dívida pública, justamente no momento em que o Congresso Nacional busca recursos para socorrer os mais carentes. Ele ressalta que entrou com requerimento de informações para ter acesso aos dados junto ao Banco Central.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, defende a proposta que altera regras do sistema tributário e corrige a tabela de isenção do imposto de renda. O deputado lembra que a última atualização foi em 2015 e que a pressão das empresas para não pagar o imposto sobre distribuição de lucros e resultados de dividendos atrasa a aprovação do texto.
Carlos Aratini entende que o projeto dá mais equilíbrio ao sistema tributário quando reduz o imposto no bolso do cidadão e aumenta a cobrança sobre as grandes empresas. A proposta já foi aprovada na Câmara e aguarda deliberação no Senado Federal.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, alerta para a difícil situação dos produtores de leite no Brasil. Segundo o deputado, a alta no preço dos insumos necessários para a criação do rebanho, como o milho e a soja, por exemplo, está inviabilizando a produção.
Charles Fernandes considera a cadeia produtiva de leite um dos principais braços do agronegócio e pede que o governo federal intervenha no setor para ajudar os produtores. Ele sugere que o governo pare de importar leite de países vizinhos e compre o produto direto do produtor brasileiro.
A votação do relatório final do Orçamento da União deve ocorrer amanhã. A apreciação pela Comissão Mista de Orçamento estava prevista para hoje, mas foi adiada devido a divergências sobre o fundo eleitoral e sobre recursos para a educação. Mais detalhes na matéria de Francisco Brandão.
Os deputados e senadores correm para votar a proposta de lei orçamentária do ano que vem até esta quarta-feira, antes do início do recesso parlamentar. O relatório final do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, foi apresentado na madrugada desta segunda-feira. Porém, há divergências. Os parlamentares buscam mais recursos para a educação e divergem sobre o aumento do fundo eleitoral, que passou de 2 bilhões para 5 bilhões de reais. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, explica que é preciso mais tempo para discutir as mudanças no texto.
Infelizmente, o relatório foi apresentado na madrugada, às 3 horas da manhã. O tempo para conhecimento desse relatório não é suficiente para que todos leiam e possam, inclusive, apresentar os destaques.
O relator setorial da Educação, senador Wellington Fagundes, afirmou que falta dinheiro para o desmembramento de universidades e institutos federais, além da conclusão de obras inacabadas de creches.
Pós-pandemia, nós temos que fazer tudo para voltar as nossas crianças para a escola, não deixar nenhuma criança fora de sala de aula e recuperar esse tempo perdido vai demandar realmente investimento, dedicação, a participação da sociedade, dos profissionais da educação e até, principalmente, da família também.
Para garantir os recursos da educação e outras despesas, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, sugeriu cortar recursos das emendas de relator e do Fundo de Financiamento de Campanha.
Principalmente nesse momento que nós passamos, né, onde temos fome e as ações têm que ser priorizadas, o único ponto que eu discordo e gostaria que a gente debatesse com maior profundidade hoje é a questão do financiamento público de campanha, que já que é dado e que é feito, pelo menos a gente tem que fazer um esforço para baratear campanhas.
As despesas que mais cresceram no orçamento foram com o pagamento do Auxílio Brasil, que vai passar a ter um valor médio de R$ 415 no ano que vem. Os recursos passaram de R$ 35 bilhões de reais no projeto original do governo para R$ 89 bilhões no relatório final, uma diferença de R$ 54 bilhões. Para cobrir o aumento do Auxílio Brasil e outras despesas, o Congresso aprovou emendas constitucionais que mudaram o cálculo do teto de gastos e limitaram o pagamento de precatórios. Com as mudanças, o governo vai gastar no ano que vem R$ 46 bilhões de reais com dívidas judiciais. A avaliação do projeto de lei orçamentária foi marcada por mudanças no cenário econômico, com aumento nas projeções de inflação e crescimento da economia. O salário mínimo, que é reajustado pelo INPC, tem um valor de R$ 1.210 no relatório final. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU analisou o processo de desestatização das centrais elétricas brasileiras.
à Eletrobras. O estudo busca avaliar os impactos setoriais para o consumidor e para a União. Na quarta-feira, dia 15 de dezembro, os ministros interromperam a análise, pois o ministro Vital do Rego pediu vistas do processo. No entanto, o tribunal autorizou a continuidade dos estudos pelo governo federal. Já a eficácia das medidas concretas e a assinatura dos contratos para a privatização dependem da análise final do tribunal. A desestatização está condicionada à aprovação pelo prazo de 30 anos de novas concessões de geração de energia elétrica que estão hoje sob o controle da Eletrobras. Ao todo, são 22 usinas hidrelétricas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. We'll be right back.